Olá, caros ouvintes do Café Político, começando mais um episódio. Vou pedir para você seguir lá nas redes sociais, arroba Café Político Podcast no Instagram e no Facebook. E se quiser mandar um e-mail, cafépoliticopodcast@gmail.com. Se você quiser participar de alguma forma, quiser contribuir, dar sugestões, fazer sua crítica também, é muito importante. Dar ideia de temas ou até mesmo participar comigo no episódio, numa live, vai ser um prazer, vai ser uma honra trocar ideias sobre política, sobre relações internacionais e assuntos correlatos. E só você entrar em contato pelas redes sociais ou mandar um e-mail. Quiser falar sobre, de repente, o seu tema de pesquisa ou sobre seu projeto de monografia, alguma coisa do tipo, que você gosta, que você tem conhecimento, você queira trocar uma ideia e queira divulgar também, vai ser uma honra ter vocês aqui no Café Político. Começando esse episódio, episódio número 5, continuando falando de política internacional, a gente teve essa semana o presidente norte-americano Donald Trump se tornando o primeiro presidente a de fato pisar na zona desmilitarizada, que é a fronteira que divide Coreia do Norte e Coreia do Sul, para o lado norte-coreano, é claro, numa clara demonstração de força, numa clara demonstração de poder diplomático. Lembrando que as negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte já vêm numa crescente há algum tempo. O próprio presidente Donald Trump foi muito elogiado por conseguir trazer à mesa de negociação o presidente, o líder norte-coreano Kim Jong-un. Então, isso tem um impacto muito interessante nas relações internacionais, apesar de que numa última tentativa de negociação, ou numa última roda de negociação com a Coreia do Norte, fora da Coreia do Norte, alguns analistas confirmaram, até mesmo a própria imprensa norte-americana disse que não teve muitos avanços na conversa, que tinha esfriado as expectativas. E aí o presidente norte-americano, que estava no encontro do G20 em Osaka, no Japão, foi até a Coreia do Norte para nessa demonstração e para claramente dar um voto de confiança, numa espécie de tentar colocar de novo na mesa com uma expectativa positiva de negociações com a Coreia do Norte, principalmente no que tange os temas de questões nucleares, né, do arsenal nuclear da Coreia do Norte, das tensões na região que a Coreia do Norte já tem há bastante tempo. Então, essa foi uma clara demonstração do presidente norte-americano, que também está muito preocupado com as eleições do ano que vem, as quais ele mesmo já se colocou e já afirmou, já declarou abertamente que será candidato à reeleição e que já está pensando nisso, que já está buscando as estratégias para se reeleger. Então isso também pesa de uma forma positiva, na minha opinião, para o presidente Donald Trump. Por outro lado, a gente pensar numa visão de geopolítica, numa visão das próprias relações internacionais, a gente tem uma outra negociação ou um outro grande problema nesse grande tabuleiro de xadrez da política externa norte-americana, que é o Irã. Lembrando que não tem muito tempo houve uma escalada na tensão ali na região com o Irã. Os Estados Unidos subiram o tom, aprovaram sanções econômicas e comerciais muito duras e muito mais concretas para isolar cada vez mais a economia do Irã. E como os Estados Unidos saíram do acordo que havia sido assinado com o próprio Irã há algum tempo atrás, ainda no governo de Barack Obama, como os Estados Unidos saiu desse acordo e ainda ampliou essas sanções, o governo iraniano disse que então não fazia muito sentido manter o enriquecimento de urânio a níveis controlados, enfim, uma série de protocolos do acordo, e decidiu então retomar o seu programa nuclear a níveis de enriquecimento de urânio a níveis militares, a níveis bélicos. E isso preocupou demais os Estados Unidos, que apertou mais ainda as sanções, aumentou ainda o tom. Teve o episódio de um drone que teria sido abatido, não se tem ainda a informação se foi em águas internacionais ou se foi no território do próprio Irã. Houve até uma notícia sobre uma possível ordem de um ataque dos Estados Unidos que partiu do próprio presidente Donald Trump a posições estratégicas do Irã, mas que teria voltado atrás e isso não teria ido à frente. O que a gente pode entender disso tudo? O que a gente pode perceber disso tudo? Eu vou dar a minha opinião aqui, dar a minha análise dessas notícias que têm acontecido nessa região, nesse tabuleiro de xadrez que Donald Trump tem para resolver com o Irã e com a Coreia do Norte. Falo da minha análise já já. Bom, na minha opinião, eu acho que os Estados Unidos têm nesse tabuleiro de xadrez aí da diplomacia, da política externa norte-americana, uma visão complicada. São dois, lembrando que tanto o Irã quanto a Coreia do Norte estão localizados em regiões com alto grau de tensão. No caso do Irã, ainda muito maior, porque tem à sua volta ali países que claramente já tem os seus inúmeros problemas internos com relação à segurança internacional, alguns países aliados norte-americanos, outros nem tanto, mas de qualquer forma o posicionamento geográfico dos dois estados é uma preocupação grande e por si só gera uma tensão perigosa na região. No caso da Coreia do Norte, o sinal claro que dá é de que por o fato de ter um arsenal nuclear ou capacidade nuclear leva a conversa para um nível mais diplomático, um nível menos tenso, e faz com que também os Estados Unidos tenham uma proatividade de buscar um pouco mais a conversa, a diplomacia e tentar trazer à mesa de negociação a liderança norte-coreana, até porque há um risco muito grande na região para a Coreia do Sul e Japão, grandes aliados norte-americanos, e também para a costa oeste dos Estados Unidos, que já ficou claro que existe uma capacidade, pelo menos divulgada pela própria Coreia do Norte, em se alcançar o próprio território dos Estados Unidos. Isso para o Irã dá uma mensagem de que talvez seja mais interessante para o Irã tentar conviver e superar essas sanções econômicas e desenvolver um arsenal nuclear, já que isso faria com que a conversa fosse diferente. Então, o respaldo ou a visão que dá para a comunidade internacional é aquela antiga visão, ainda início dos anos 90, de que ter um arsenal nuclear faz com que os países à sua volta, ou os países ditas potências, te respeitem e façam com que a negociação seja um pouco mais favorável. No caso do Irã, os Estados Unidos têm um dilema um pouco mais complicado. Apesar de o Irã ainda não ter oficialmente, ou pelo menos declarado ter capacidade de desenvolver uma arma nuclear, os Estados Unidos têm uma situação um pouco mais delicada, não só pela região e pelos estados que estão ali em volta, mas pela questão do desenvolvimento político e de influência política e econômica do governo iraniano na região. Eu ouvi as palavras do analista Tanguy Baghdadi, do Petit Journal, e foi muito claro, eu concordo plenamente no que diz respeito a esse dilema, de que os Estados Unidos têm a sua questão em se retirar as sanções econômicas e comerciais e permitir um desenvolvimento mais pleno do Irã, com relações comerciais, com relações políticas, teria ali, numa região que é muito delicada e que tem estados extremamente complexos e complicados do ponto de vista de segurança internacional, teria um Irã muito forte regionalmente e que possivelmente ao longo do tempo se tornaria uma espécie de liderança regional não tão alinhada com os interesses norte-americanos. Lembrando que o Irã possui um exército relativamente grande e forte, capacidades militares importantes, relevantes para a região, e que ali a gente tem alguns estados como, por exemplo, Israel, grande aliado norte-americano, tem a Arábia Saudita como grande produtora de petróleo, enfim, uma série de fatores na região, a guerra na Síria que não tem fim e isso é um problema, questões terroristas, enfim, ter um Irã forte politicamente talvez não seja interessante para os Estados Unidos. E do outro lado do dilema é a questão da própria capacidade nuclear. Ter mais uma nação no globo, e principalmente o Irã, com todo o seu histórico e com todo o não alinhamento com a política externa norte-americana, com uma capacidade nuclear, nesse posicionamento geográfico que tem, ou seja, com ameaças diretas, não somente esses aliados regionais ali do Oriente Médio, mas também a própria Europa e outros países ali do norte da África, e principalmente Turquia, seria algo extremamente complicado, extremamente difícil de se lidar e que realmente mudaria a estrutura da região do ponto de vista geopolítico. Então, esse tabuleiro de xadrez, Donald Trump vai ter que se debruçar sobre ele, inevitavelmente. E aí, o parênteses que a gente falou sobre as eleições norte-americanas, isso seria muito interessante, seria muito importante e com certeza virá à tona na campanha presidencial, essas discussões e diante do que vai se decorrer desse tema. Isso vai ser um tema, isso vai ser uma temática debatida pela mídia e pelos debates, tanto dos democratas quanto na própria eleição norte-americana. Bom, terminamos aqui mais um episódio de Café Político. Agradeço a audiência de vocês. Siga-me nas redes sociais, arroba Café Político Podcast, Instagram, Facebook. E também, se quiser mandar um e-mail, cafépoliticopodcast@gmail.com. Eu sou Bernardo Monteiro e aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço.